Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Depois arranco, depois arranco-lhe um pé e o caralho, depois não pode dar ao pedal com a coisa.
Também está jeito.
Fazer um pé de ídolo.
Também já está jeito. Também já está jeito.
Troca-se por outro, não tarda muito a sair merdas biónicas e tu estás a fazer.
Uh-huh.
Ora bem.
É isso.
Olá.
Eu acho
olá.
Que é o Bionic
Olá.
Novo.
Olá, o Bionic. Olá. Olá.
É a da Bionic Foot.
Pronto, não é gostava... avançado da Polónia, não sei o quê.
Eu gostava.
Yaroslav Bionic. Bionic. É da Sérvia.
Ora então.
Por motivos de força maior, estamos aqui com um delay.
Gostava de apresentar Jorge Vassal, Paulo Silva, yeah. Novos elementos da Comuna do Cavani. Já está aqui.
Este pode
pensamos em renovação de plantel. Mas olha, que ainda esta semana vi outras pessoas a fazerem o que nós, em teoria, vamos fazer hoje, que é a revista do ano. E também fizeram só agora, porque a malta também tipo, tem de descansar. E tem, há um período refratário depois da bola e antes de começar a bola nova.
Não, pronto, tínhamos que ter que deixar de acabar a Vila Feia, porque senão não dá para...
Ui, a Vila Feia, meu menino, só vai acabar, acho que não vai acabar tão cedo. Ainda vão aparecer mais capítulos estranhos, de coisas que... É aquela teoria do desenho animado, do cão que olha para uma coisa e os olhos saltam. E depois, pronto, há sempre outra coisa. Há sempre um naco de presunto que dá para ver ao longe. Mas isso, meu amigo.
Bela metáfora, Jorge.
As expected.
Sim, não é nada que nós estejamos à espera e que não possa aparecer.
Pronto,
mais.
E fica aqui a nossa singela homenagem ao Grupo Desportivo de Chaves. Esperamos que voltem rapidamente.
Se é por isso, pode ser ao Campo Maiorense.
Não sei, eles têm as contas em dia e tal. É que
sim, presunto.
Eles têm o presunto.
Tem pata negra lá em baixo. Tem pata negra lá para baixo. Pois é, meu amigo. O Reguengos, o Atlético de Reguengos, vejo, que eu trabalhei lá uns meses. Bastante bom.
Sim.
Senhor.
Pelos vistos não basta ganhar jogos, não é? E playoffs, tem que ter as contas, não sei o quê, e as organismos, não sei quantas. Isso não estou a par do filme, mas está a ver filmes com os portimonenses e com os ABS.
Mas isso há sempre, está tudo bem. Pois eles resolvem.
Eventualmente o Boa Vista desce daqui a uns anos ou agora ou e depois volta outra vez e andamos sempre a dar esta volta.
Não se preocupem.
Ora bem, vamos a isso. Olhamos para dentro um bocadinho. Olhamos para dentro um bocadinho e olhamos para o que foi a época do nosso clube. Que parece
mas quando,
que
já... quando puder acabar, avisa-me que dói-me o pescoço.
Eu só estou a ver a nuca. Isto...
É, porque eu estou a olhar para dentro.
Mas Jorge, o Silva está a olhar para menos infinito.
Não, não. Bem. O Silva assintótico, mas também ao Vassal. Estavas a dizer, temos de vigiar o fígado. É assim que se faz.
Certo.
Olha para baixo. Inclina...
Inclinas para baixo e começas a ver. É daqui.
Vigilha.
Portanto, introspectemos, faz favor. A época, no fundo, foi decente, completamente indecente, de 0 a 5. Vamos começar por aqui. De 0 a 5, quantos pontos é que dás à época?
Aí só me faltava o gradativo chamada de valor.
Deixa-me gradar. Permite-me gradar. Vassal, o que é que tu dá,
Diogo
que
Costa
pontuação
Zaidu.
É que tu davas esta coisa?
Zaidu, Diogo Costa.
Pronto, então podemos fazer isso. Foi uma época Bahia, Baroni ou Bino?
De Zaidu a Diogo Costa dava Fábio Cardoso.
Fábio Cardoso, portanto está ali no
2,5
no 2,5 de 0 a 7, não é?
Aham.
Então, mas o que é que, O que é que tens a dizer em relação ao que se passou este ano, dentro do campo, fora do campo? Fala tu, Justiça.
Dentro de campo, fora de campo, e tens tempo, é que nós acho que era bom dividirmos. Vamos começar pelo dentro de campo. Dentro de campo, acho que foi uma época péssima, que terminou com um título e por isso é que se salva um bocadinho. Eu sou do tempo em que taças de Portugal não safavam anos, davam um certo colorido, era tipo uma espécie de guarnição do prato, mas não o prato principal. E, portanto, no meu entender, foi uma das piores épocas dos últimos tempos. Acabar a 18 pontos do primeiro não é uma coisa que se faça. Não chegamos, ficamos num terceiro lugar à rasquinha. E tudo o resto foi bastante mal. Tivemos metade do ano para nos encontrar um bocadinho e tivemos um mês ou dois, talvez dois, um futebol semi-decente e depois foi um disparate total. Esse é o meu ponto de vista. Resumido.
Sim, senhora. Sim, Silva. Antes de adormeceres um bocadinho, vá, por favor.
Eu concordo basicamente com o Vassal. Foi um desastre completo de levar muitos anos nisto. Já vimos coisas assim e até piores. Não é, na verdade.
A nível pontual não, não muito pior. 18 pontos é dose, né?
Não é? Sim, é mau. É mau, não estivemos sequer na luta. Na verdade. Não,
são seis derrotas. São seis derrotas a mais. Ficamos, se formos condensar isto em.
Ficamos arredados da luta política relativamente cedo, para todos os efeitos. Diga-se o que se disser. Nunca apareceu. A partir de muito cedo, nunca apareceu que fôssemos de facto capazes de entrar a sério nessa disputa. Depois perdemos o comboio do segundo lugar também. Juntamos um título ao pecúlio. Isso é relevante de alguma forma. Fizemos uma campanha decente na Champions, de facto. E acho que a nossa adepta viveu a época toda alimentada pelos vapores do endeusamento de Sérgio Conceição, que tinha feito ano, coisa que o vale, por isso é que a contestação, felizmente, também não surgiu, mas é fraco, sim. É fraco para o que é o nosso padrão, 2, de 0 a 55, ou algo que tu disseste que era. E a taça, vamos lá ver, aquela vitória é relevante e a miséria era muito grande, não é?
O padrão que tu, a vara de medição...
Não era propriamente um bife, era uma sola, mas nós estávamos esfomeados, caraças, portanto, pois. Qualquer coisa ali parecia, uau! E agora podemos depois decorar isto, o empratamento espetacular, e aí era contra o campeão, grande que esfoda, na verdade era uma sardinha, mal enjorcada, já passada.
E dividida por 30 moída, mil, logo.
Dividida
e bastante seca.
Por todos que lá foram, mas... Mas era nossa e a gente comeu, e pronto, pá, fixe. Foi porreiro e é o que fica da época. Tudo o resto é mau da equipa, da gestão do plantel, dos imensos problemas, de tudo. Não, tirando aquela Champions e uma outra descoberta.
O 5 a 0, eu acho que há três momentos que ficam, apesar de caírem no esquecimento rápido.
Obviamente, pelo... o 5 a 0, a vitória sobre o Arsenal, a final da taça.
Desculpa, não só a vitória... Deixa-me só... Sim, eram esses três. Era, não só a vitória sobre o Arsenal, mas a maneira como tu conseguiste ser competitivo contra uma equipa de topo. E perdeste nos penaltis. Não, não foi uma eliminatória em que tu foste esmagado, como já foste noutros anos. Inclusive em anos de Liga Europa, que foste
desfeito. Mas é verdade. E é verdade. E é um dos pontos positivos da época é a campanha na Champions. Mas a campanha na Champions terminou ali, nos oitavos,
Sim,
na
sim,
mesma.
sim, 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 sim.
Não foi
Ah, pode.
propriamente, chegamos ao final e perdemos nos penaltis. Não aconteceu. Ficamos lá onde, na verdade, é o lugar mínimo, sim, a que aspiramos.
De acordo.
Não por
De
aí
acordo.
também não fizemos um wow, foi fantástico. Não foi. Não foi superlativo. Mesmo na era Sérgio Conceição já fizemos melhor do que aquilo.
E foi o lugar orçamentado, diga-se. Insisto.
Obviamente.
Aliás, Sérgio Conceição,
E não é mau.
o grande destaque de sempre de Sérgio Conceição na Champions, continuo a dizer que foi na época do Covid, na altura que foste perder, infelizmente, com o Chelsea em Sevilha, se não me engano. E.
Sim, que foi uma. Foste eliminado da mesma injusta forma com que foste eliminado com o Arsenal. Estavas era já mais à frente na prova, não é?
Estavas um bocado. Sim, estavas nos quartos já e não
Portanto, foi
só.
melhor.
E foste eliminado por uma ou duas falhas, aliás, como o jogo em Londres com o Arsenal, que foste eliminado, ou
Verdade.
perdeste um jogo foi, que sofreste um golo por uma falha. Um pé que calha de ficar um bocadinho mais ao lado e acabaste por perder um jogo por um zero, fosse a penalti e perdeste. E esse jogo de Sevilha foram umas falhas do Corona, se não estou em erro. Coisas
Sim,
individuais, pequenas, umas
sumou, é.
escorregadelas, uma
Mas
parvoíce.
a questão, sobretudo para mim, é nós procuramos, estamos aqui a fazer claramente cherry picking, porque,
Não há mais, filho.
certo, mas não é lícito sequer que o façamos. Estamos a olhar para a época, foi mal. Teve
Sim,
alguns
é.
momentos bons, claro
Concordo.
que sim, que teve alguns momentos bons, também somos o Porto, mal seria. Mas de forma geral é mau, o campeonato é péssimo. É péssimo porque cometemos todos os erros que vínhamos cometendo desde que Sérgio Conceição pegou na equipa e deixamos-nos abafar muitas das qualidades que nos fizeram ter boas épocas.
Eu acho que,
Portanto, foi mau.
se me permites, eu acho que esta época foi a época em que vi mais exposto o problema do Sérgio, já contra blocos baixos e a insistência do Sérgio em não alterar o esquema da equipa ou não conseguir versatilizar a equipa de maneira a conseguir contrariar esses blocos baixos. Isso somado a uma gestão de plantel, como já disseste há bocadinho, que na minha opinião, só mostra o desgaste do Sérgio ao longo de 7 anos e ao fim de 7 anos, a forma como ele não conseguia gerir as situações como foi o problema do Jaime, do Franco e do Tony e do Sanches, que são aquelas pequenas coisas que naturalmente teriam de ser resolvidas rapidamente e com dois ou três berros ou com dois ou três, uma boa conversa no gabinete e já não conseguiram ser, porque o Sérgio, na minha opinião, já não conseguia ter esse tipo de abordagem. Estava
Sim,
desgastado, o Sérgio já estava a ceder demasiado à emoção.
talvez tenha faltado que algum ou alguns deles dessem os pontapés nas portas do balneário e normalmente sanava
Seja,
alguns problemas, já sanou antes.
mas isso me diz mais do Sérgio do que diz dos jogadores. Isso diz mais da
Pois,
incapacidade do Sérgio
obrigado.
de juntar o plantel como um plantel dele. Eu acho que ele nunca
Há
sentiu
uma
este
parte,
plantel como um
era.
plantel verdadeiramente dele. Uma parte era, mas um plantel não é uma parte. Um plantel é um conjunto muito grande de jogadores, especialmente numa altura em que tu tens uma sobrecarga de jogos muito grande, em que tiveste interrupções estranhas a meio da época, com a Taça da Ásia, que vai o Taremi para um lado e vão outros para o outro, e tens ali quebras de competitividade muito grandes. E depois toda a instabilidade que vinha de fora também, acredito que não tenha ajudado e acredito que tenha metido um bocadinho na cabeça dele. Bem mais dele do que dos jogadores. Bem mais dele. E aquela atitude da renovação a 2 dias do
Mas,
final.
como é evidente, mas isso é natural, seria impossível, seria completamente impossível, da forma como decorreu o processo, seria absolutamente impossível blindar o balneário, por vários motivos. O primeiro é que tinhas uma administração em exercício que fazia da equipa de futebol o seu trunfo eleitoral, não é?
Da
Claro,
equipa
todos os
e
argumentos.
do treinador à sua cabeça, ainda
Não,
mais.
da equipa, todos os
Ainda
argumentos
mais.
eram. Ai, não venham agora dizer mal da administração quando estão a atacar a equipa. Temos que proteger a equipa. Olha que vamos ser eliminados da Champions porque vocês estão a falar mal do Pinto da Costa. Ai,
Não,
tanto
pior,
e depois
pior,
Sérgio
nós estamos a
Conceição
nós
entra
não,
no.
desculpa, pior, nós estamos a
Sim.
perder porque o outro candidato está a fazer com que nós
Certo.
percamos. Ainda foi mais grave.
E depois, até porque depois tens o próprio treinador, de modo próprio, logo a seguir a dizer, eu estou fora disso, a agir exatamente ao contrário, não é? Sendo que bastante antes já tinha, não fez um jogo de apresentação, mas subiu ao relvado para receber uma jarra, da comissão de candidatura de um dos candidatos das eleições seguintes. Foi ao Coliseu. Quer dizer, completamente legítimo. Não estou a discutir a legitimidade de uma pessoa poder apoiar quem quiser e de
Sim, mas
verbalizar e
moralmente,
de demonstrar como quiser.
moralmente cai
Nem
mal
faço,
uns ou outros.
nem faço juízo de valor moral. Agora, nessa condição, é evidente que não tem a capacidade depois de bloquear o seu balneário e dizer: é pá, isso aqui não conta nada. Claro que conta, até porque eu sou um dos atores
Exatamente.
desse filme, não é? Portanto, logicamente, toda a gente está envolvida. E isso é natural. E eu concordo, e acho que acho não, tenho certeza que o disse aqui, que esse processo prejuizou o Porto. E era inevitável que o fizesse. E aquele argumento completamente estúpido de que os árbitros prejudicam-nos porque a culpa é do Vilas Boas,
A
quer dizer,
partir de
é
janeiro.
completamente estúpido. É, a partir de janeiro somos prejudicados, é completamente estúpido. No entanto, sim, estás mais frágil, sim, estás mais exposto ao erro, é mais fácil e mais tranquilo errar contra ti, e isso sim, provavelmente aconteceu. Não tem a ver com um dos
Não,
candidatos, tem a
mas
ver
isso é
com o
humano.
processo e com
Tem a
a
ver com o processo.
forma como o próprio processo é conduzido, desde logo por quem está em
Exatamente.
exercício, que não fez nenhum esforço, em nenhuma altura, nem a administração, nem o treinador, para de facto separar as águas e dizer: pá, esta gente não tem nada a ver com isto, eles estão blindados, isto não os afeta. Não fizeram muito, pelo contrário, envolveram-nos de todas as formas que lhes foi possível, porque é
E o
pá, e
plantel
depois tiveram que ter.
deixou-se afetar, porque o plantel emocionalmente houve ali dois ou três jogos seguidos em que tu notavas que qualquer tipo de pequena quezília, pequena coisa dava imediatamente ou uma expulsão ou quase um pedido para sair da
Achas que foi por
Champions.
causa das eleições?
Acho que não ajudou o facto daquela malta se aperceber que estávamos expostos.
Claro que
Percebes?
não, mas
E os
repara,
jogadores em campo
mas
sentem isso também.
não podia ser feito de outra forma quando o teu líder, não é? Para
Pois
já,
não.
tu
Não,
tens um líder,
devia, mas não foi.
não, sim, mas se o líder da equipa, do Balneário, se o Sérgio Conceição é do processo, se gera o plantel como, ok, quem está comigo até à morte e quem não está até à morte eu afasto, afasto o Carmo, afasto o Raio, afasto, ok? Portanto, cria um núcleo que tem que o seguir. Aliás, basta ver esta parte gaga, esta coisa completamente ridícula da história do adjunto, não é? E traição, não é? Este é o espírito que ele transmite. Ele transmite este espírito. Depois deixa claro que ele é um ator e que tem um lado. Obviamente, toda a gente é um ator disso. Veja-se o Pepe, não é?
Exato.
Que é o capitão. Ele próprio toma um partido. Portanto, sim, a partir daí a equipa está exposta. E segue de alguma forma a narrativa, porque não há alternativa. Isso também contribuiu, mas provavelmente não terá sido o mais importante. Não é como se nós estivéssemos muito bem até essa
Não,
instabilidade toda. Já vivemos mortos, não é?
Eu continuo na minha. Vocês sabem que eu ando a dizer isto desde o início do ano. O Sérgio está desgastado. O Sérgio, ao fim de 7 anos de treinar no mesmo clube, desgasta. Para lá de toda a envolvência fora do relvado, para lá de todo o processo eleitoral que desgastou também ainda mais, e ele tomou decisões que eu aposto que se vai arrepender daqui a uns anos, da maneira como o fez, porque se tornou inconsistente. E eu acho que eu sei que vocês acham sempre que ele é bastante mais sonso do que eu achei, ou do que eu sempre achei. Em que quando disse eu não me vou envolver no processo eleitoral, vocês achavam já que ele já se ia envolver mais cedo ou mais tarde. E eu
Assim o
sou
quê?
daquelas pessoas que acredita, eu sei, mas eu sou daquelas pessoas que acredita, percebes? Quando ele diz eu não me vou envolver e era incapaz de renovar um contrato, ou não faz sentido nenhum renovar um contrato a meses a dias das eleições, e eu acreditei que ele de facto não ia renovar. Eu sou destes, percebes? Não tomando o meu partido, mas acredito. E foi das maiores desilusões que me lembro de ter num treinador do Futebol Clube do Porto, ver que isso aconteceu. Foi mesmo um momento baixo, um momento que eu já queria que ele, a meio da época, estava a sonhar que ele poderia sair no final. porque acho que estava desgastado e acho que o Porto precisava de uma nova liderança, uma nova maneira de ver.
Eu não vejo muito bem a que alternativas é que tem, aliás, isso fica cada vez mais claro.
Como assim?
Eu sempre disse que o Sérgio Conceição e o Pinto da Costa, a partir de determinado momento, estavam completamente presos um ao outro. Ok?
Sim.
Eles não. O Sérgio não sairia enquanto Pinto da Costa fosse presidente, mas estavam agarrados um ao outro, porque se o Sérgio saísse, o Pinto da Costa caía. E se o Pinto da Costa saísse, o Sérgio não continuaria. Aquela renovação é uma tentativa mais ou menos espúria de influenciar novamente o resultado eleitoral, obviamente, não é? E um seguro de vida mal enjorcado, que obviamente não tinha como funcionar, sobretudo da forma como foi apresentado, seria impossível, e isso acho que o Sérgio Conceição tinha perfeita noção de que se exigisse o dinheiro, não é? Estaria acabado no universo esportista, e ele isso não. E eu acho que isso vale para ele, ainda assim vale mais do que o dinheiro, embora tivesse procurado com muito afinco, e a história do Vítor Bruno, para mim, é apenas isso, tivesse procurado com muito afinco um pretexto qualquer, um pretexto qualquer para dizer, ah não, agora é legítimo que eu exija coisa. Depois percebeu que aí, caraças, nem assim.
Nem assim era legítimo. Quer dizer.
Pronto, nem assim vão papar, ao menos encontrei aqui o meu pretexto para dizer eu saio porque sou traído, eu saio corrido ao ponto de que porque eu ficaria. O que não é só a responsabilidade do Sérgio Conceição.
É mentira.
É também a responsabilidade do Vilas Boas. Aliás, conforme foi previsto, sempre aqui por este vosso criado, não é? Ele geriu muito mal aquela situação e colocou-se completamente nas mãos de Sérgio Conceição.
Acho que acabou por lhe correr bem, mas sim, mas a estratégia foi arriscada. Foi demasiado arriscada e porque ele perdeu a mão naquilo.
No meu entender, não valida a decisão tomada e muito menos as proporções da mesma. Mas pronto, eu percebo a ideia, concordo com a ideia. Não com a atitude. É assim.
Estás a falar do Vilas Boas?
O Vilas Boas, no meu entender, pôs realmente a jeito para estas coisas, concordo com o gosto. No entanto, renovar a 2 dias das eleições um valor total de 4 anos por 28 milhões de euros não é a responsabilidade do Vilas Boas, é a responsabilidade de quem faz.
Pois, claro que não.
É a responsabilidade de quem faz uma coisa que nunca tinha feito até aqui.
Meu amigo, mas o contrato está assinado e a partir daí...
Certo.
Boas, quando
mas põe, o contrato, quando foi, baixo, assi- o contrato braço, foi assinado, né? Exatamente da mesma forma que foram assinadas outras tantas coisas durante o mês que supostamente era para ir para o banco e não sei o quê, mas já lá chegaremos. Essas coisas são exatamente da mesma estirpe, do mesmo estilo e da mesma forma.
Mas estás coberto de razão.
Mas com toda a legitimidade.
Legitimidade dada pelos estatutos e pela forma como é conduzida a coisa. Não há períodos de gestão e não sei o que mais.
O Vilas Boas não tem nada a ver com o facto de eles terem assinado aquele contrato. Isso é evidente, estás coberto de razão. Agora, coloca-se muito em jeito para depois ouvir, como ouviu, no próprio Sérgio Conceição, que não estou a ver qual é o problema. Que o Pinto da Costa me queria aqui era óbvio. O doutor Nuno Lobo, como toda a gente lhe chama, o doutor Nuno Lobo também disse que eu era o treinador dele. E o outro candidato disse que eu era o eleito. Que até já devia ter renovado há mais de um ano.
Portanto, sim, um perfeito disparate.
Não tinha, na minha cabeça, não havia nenhum problema, não estava a criar nenhum problema a ninguém. Aliás, o Pinto da Costa disse que eu também não queria nenhum problema. Muito pelo contrário. Resolvi. Eu até estou a ver que aqui está o treinador que todos vós queríeis, não é? Aqui está ele, entregue numa bandeja de 28 milhões de pães, não é? Ele colocou-se a jeito porque não teve estratégia para isso. Aliás, o Vítor Abreu prova que, de facto, eventualmente nós corremos mesmo o sério risco de ele dizer não, Sérgio Conceição é para continuar. O que me assusta.
Então, mas peraí, mas então ele de facto acaba por sair bem, Vilas Boas, isto. porque acaba por libertar, sim, porque acaba por libertar o clube do ónus de ter de pagar um contrato ao Sérgio. O Sérgio sai sem receber a extensão do contrato todo.
É.
Mas calma, o Sérgio sai sem receber a extensão.
Vamos ser factuais. Está bem, está bem.
Por favor.
Mas espremamos.
Não é visto assim. Não é visto
mas
assim.
Espremamos isto do ponto de vista.
Posso só dizer uma coisinha acerca do que o Silva estava a falar há bocado?
Força.
A questão aqui é que o Sérgio queria sair como o campeão da moral. A parte do ascendente moral. Tu falaste muito bem, Silvio. Sim. E ele jamais conseguiria sair a bem. Isto foi uma tática eleitoral de última hora. Correu muito mal a quem a fez. Foram 80-20. Portanto, esse sinal já não chegou ao Sérgio da forma que devia ter chegado. 80-20. Isto, independentemente, eu estou 100% de acordo que a forma como o Vilas Boas fraseou as coisas, a emendar sempre o discurso ao longo da campanha, era uma geneira pegada, a acabar a dizer, e tal, eu agora tenho uma equipa e ele pode ser aliviado de responsabilidades, não sei o quê, sabendo eu, vocês e toda a gente do mundo, que o Sérgio Conceição jamais seria mero treinador a treinar apenas e a deixar o managing para o outro. Isso não aconteceria e esse era o princípio que a mim, enquanto adepto, sempre disse aqui, diria que não, para mim não era possível continuar o Sérgio nos moldes em que, lá está, acabou por ser exposto. Mas foi muito mal conduzido, pior fraseado e posto a jeito destas coisas. No entanto, esta manobra eleitoralista correu-nos muito mal. E depois...
E o que o Roberto estava a dizer, e com razão, é que mal ou bem... Com sorte ou sem sorte, porque...
Acabou por correr bem, mas podia correr de mal.
Vilas Boas acaba por sair bem.
Sim.
Pois é evidente que acaba por sair bem, não é?
Exatamente, mas eu queria...
Na parte pragmática, ele liberta 28 milhões de ONUs de salários,
não é? A mim o que me assusta...
É a fraqueza,
não é? Mas veremos. Não é a fraqueza. A mim o que me assusta agora, neste momento, passado este tempo, é olhar e pensar, mas será... que ele ponderava efetivamente manter aquele tipo dentro do que era a estrutura dele, e se ele aceitasse, ele, ok, encantado da vida, tu continuas. É porque isso parece completamente. Pá,
eu acho honestamente que era uma diplomacia cínica e bem apontada. Bem apontada por ti, Silvio, eu concordo inteiramente. É uma diplomacia cínica de quem não queria dizer que não, mas que tinha que arranjar uma forma, de conhecendo bem a peça, dizer assim, apá, é impossível, temos pena, olha, parabéns, e era o que ia acontecer na tal famosa reunião, não é? E ele estava prontinho para assinar e tal e coisa, e blá blá blá, era isso que ia acontecer. Também acho que sendo anjinho, dizendo, olha, vai ser, o teu sucessor é o teu adjunto, aí... Não, também não foi propriamente a melhor manobra de sempre, mas enfim.
Sim, mas o que eu acho é que se não fosse isso era trocar o tapete do olival antes de...
Era porque estava a chover, era porque não sei o quê, certo, sim.
O verão está cheio de chuva e isso é...
Plenamente de acordo contigo, Silva. Plenamente de acordo.
É uma para o legado que Sérgio Conceição deixa e é evidente que ele vai falar em alguma altura e vai...
Vai fazer o mesmo trajeto que fez em todos os clubes até aqui.
Sim, mas aqui mais, porque é mais tempo e porque isto, seja o que for, até a escolha do Vitória Bruno para Sérgio Conceição tem que ser sobre Sérgio Conceição. Claro. Ok? E portanto a escolha do seu sucessor é sobre ele, não é sobre o sucessor. E o facto de ele sair do Porto também é sobre ele, não é sobre o Porto. É,
eu isso devo-vos
a mim não me surpreende.
Eu aí devo-vos um agradecimento aos dois porque eu não tinha essa visão. Não tinha certeza, vocês já vos disse várias vezes, vocês fazem de mim cínico, vocês estão-me a transformar num gajo que...
Nós não.
É, num gajo amargo, numa pessoa não consegue ver a beleza das coisas pelo que elas são. Há sempre qualquer coisa por trás. E eu agora estou de pé atrás com toda a gente.
Só quando há.
Os calções do Vítor Bruno são uma clara manobra de tentar enganar as pessoas para pensar que ele é um gajo calorento.
No entanto, está ali a tremer de frio quando vai à Rússia, não sei o que é, só mesmo para mostrar a imagem, exato. É isso. É
Não, 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 não
uma
sei se é tanto assim.
cabala dos calções.
Mas então deixem-me. Eu sei que nós passamos o resto da bola de relvado que me agrada bastante mais à frente. Queria só
Passas à
nos
frente
miudinhos.
porque tu não tens muito para dizer sobre a bola de relvado. Aqui é
Sim,
um belo
gostava.
retrato do que foi a tua época, né?
Exato.
Eu gostava só de destacar uma ou duas coisas que foram positivas durante a época. Gostava de destacar isto é fantástico de dizer isso, e eu olhando para trás, olhando aqui há ano e meio, Deus me livre, dava uma chibatada. A afirmação do Wendell como titular no clube e na seleção. Não sei se nós temos muito bem noção disto, mas o Wendell neste momento é titular do Brasil. E é aquele gajo. É aquele gajo que nós vemos ali a correr pelo corredor e que chegou numa aura de este gajo é maluco e dá pontapés no peito dos adversários e não tem cabecinha nenhuma. O gajo é titular do Brasil e por muito que não seja um Brasil estelar, né, de outros tempos, a verdade é que está lá. E acho que mostrou este ano capacidades, pelo menos para ser um gajo fiável. E eu não estava à espera disso. Já não estava à espera disso. Outra coisa de bom que surgiu durante o ano, apesar de Sérgio Conceição, foi o crescimento finalmente do Nico, que ostracizado durante uma boa parte da época.
Metade.
Certo? Ao contrário de outros jogadores, aquelas eternas fialdades do Sérgio aos rapazes da quintinha dele. Os galenos e por aí fora, o Nico às primeiras menos boas exibições encostou e quando voltou foi uma peça que eu acho que pode ser bastante importante para o ano na estabilização do meio-campo. Não sei
In
onde é que está aqui
extremis,
para.
por sorte.
Pois não sei, sei que jogou e sei que continuou a jogar.
Boa Vista foi em cima da janela de transferências. Ele era dispensável e estava na porta de saída.
Pois isso já não sei. Isso, eu só li bocas. Não, só li bocas e rumores e não vi mais nada. O que eu vi é que depois voltou a jogar. E quando
Certo,
começou a jogar,
ninguém
começou a
disse
jogar
isto
bem.
num papel selado, mas aparecia na imprensa, vale o que vale, pronto.
Certo, meu amor, mas isto já sabes que o que aparece na imprensa hoje em dia, a não ser que seja dito pelo Vítor Pinto, e que sabes que vem direitinho de Sérgio Conceição.
Até agora. Agora, a partir de
Pois.
agora é um bocado diferente.
Agora vai ser um bocadinho. Ainda assim, acho que é de destacar. E gostava só de deixar aqui só mesmo uma despedida a um dos melhores avançados que passou pelo Porto nos últimos anos, que foi o Taremi. E por muito que a primeira metade da época tenha sido bastante abaixo das capacidades dele, e foi.
Melhor desde Jackson Martins.
Sem dúvida.
Provavelmente o melhor desde Jackson, sim, concordo. Até
Há aí um gajo que
pela
anda a dizer isto há uns anos, é?
verdade, e tens toda a
De
razão, tens toda a
nada,
razão.
mas
E
tinha.
eu fui concordando à medida que fui vendo o rapaz a jogar, até pela complementaridade ao resto dos avançados que ele conseguia dar. Não era só um gajo da área, era um gajo que ajudava a construir o jogo. Era um gajo muito importante e foi um jogador muito importante na nossa construção de jogo. E é
Era o
uma
que eu
pena vê-lo
queria
sair.
pedir.
Sim. E é uma pena vê-lo sair, como foi uma
Em
pena ver assim
termos
o
desportivos,
Otávio.
foi um excelente negócio.
Pois
Comprava-me por
sim, em
7
termos
milhões,
financeiros.
a valia desportiva dele está.
Em termos financeiros foi mais um daqueles negócios que eu gostava de não ver a serem repetidos
Mas apenas porque perdemos o pé. Que, se houve
Lógico.
hipótese de ele sair no verão, ele deveria ter saído no verão, era evidente.
Exatamente. Sim,
Estava claro que ele ia
naturalmente.
sair.
Meu amor, tem a ver
Nós
com gestão
sabíamos
de
que ele não ia
carreira,
fazer a
tem a ver
mesma
com
época,
gestão de carreira que nós estamos a
não é? Não.
reclamar há vários anos,
Mas é isso que o
tanto
Jorge estava
na A
a
como na
falar, ao
B.
Silvio, eu acho que sim.
Tanto na A como na B. Tanto na A como na B. Aliás,
É
a B é um bom
verdade.
exemplo e deixa ver se concretiza a notícia do Vasco, porque
Já
se
se
concretizar.
concretizou. Não sendo oficial, acho que é
Mais uma
oficioso.
vez, aí vamos nós. Não é oficial, não existiu. Pá, não. Desculpa, o Vasco está bem fim de contrato. Portanto, se o gajo aparece um dia destes com a camisola do Lech Poznan, quer dizer, bah, né? Pode acontecer. Só até vir isso anunciado. Mas seria uma inversão na política de gestão de carreiras.
Não é uma impressão. Nós vamos renovando. Vamos renovando. Eu acho que não havia sequer uma política de carreiras. Não havia nada.
Ok, pronto, portanto é a
Não. Nada.
aparição de uma
Qual é a tua.
política de carreiras.
Olha, tu vais jogar na equipa A, trocares para este empresário e assinares este contrato, a gente renova, então, renovamos, Fábio Silva, renovamos muitos contratos, Tomás Esteves, não é por aí, não é pela renovação em si, é por a renovação acontecer, because, não é que a gente saiba se tu vais ter lugar na A ou não vais ter, e esses não tiveram, por exemplo. Eram outros interesses, portanto não havia gestão de carreira nenhuma, não havia um plano de jogadores, não sei se vai haver, espero que vamos ver. Era ótimo que o Vasco renovasse, de facto, mas para ser opção, efetivamente não.
E eu queria também pedir-vos a vocês coisas de relvado, rapidinhas. O que é que se destacou? O que é que
vocês acham? Queres uma rapidinha no relvado?
Já não, aconteceu. Espera,
tu farás o que tu quiseres, rapaz. Isso é contigo.
O que é que vocês gostavam de destacar?
Nem imaginar. Diz?
Destaca-se, obviamente,
o Francisco.
O Chico.
Sim.
Reparem que eu não disse o Chico, assim, porque já sabia que um de vocês ia dizer o Chico.
Claro, naturalmente. Não é o único destaque. Tu já falaste do PP, obviamente. Destaca-se a adaptação do PP, do Vendel,
do PP, do Vendel.
Eu é que vou falar do PP, a adaptação do PP, que acabou por ser um jogador importante, mas yet another position, o que é interessante, falaste no Nico, a afirmação do Varela, do Alan Varela, o facto de termos acabado a ganhar uma Taça de Portugal com uma dupla de centrais composta por Zé Pedro e Otávio. É muito engraçado, mas o destaque aqui é o facto de José Pedro se ter afirmado como titular da equipa A, depois de nós termos passado tempos a dizer, não, ele decidiu que é ali, não é? Ele vai ser, até podia ser jogador para uma equipa mediana da primeira, mas ele decidiu que vai, deve ser portista e vai acabar no Porto, na B, porque também não pode ir mais lá, afinal pode. O que volto a dizer. Acho José Pedro um ótimo rapaz, gosto muito do portismo dele, o facto de ele ser capitão da B, a gente habituou, sabe que ele vai dar uma casa por jogo, vai marcar uns golos de livre, gosto muito dele. However, o facto de ele acabar a titular diz mais do que é a qualidade dos nossos centrais do que do José Pedro.
Oh, yeah.
Como é evidente. E o facto de nós estarmos a dizer, não, ele agora é uma opção para A, claramente, quer dizer que nós estamos à espera de fazer um upgrade muito significativo na posição, que me preocupa, porque ela precisa muito. E acho que é uma época que serve também, pelo que aconteceu com o Carmo, pelo que aconteceu com o Fran Navarro, pelo que aconteceu com o Ivan Raime, é uma época que, como tu já disseste, talvez por cansaço, mas para mim me deixa clara uma coisa que eu sempre disse e pensei em relação ao Sérgio Conceição e aos jogadores. Ele desenvolveu bestialmente, parece uma aposta na formação, desenvolveu bestialmente os jogadores, veja-se. Eu acho que não é bem isso. Não é bem isso. E eu tenho alguma dificuldade em achar que houve jogadores que melhoraram substancialmente. Eu acho que houve jogadores que se valorizaram substancialmente. Eu acho que o PP é um jogador que vale muito mais hoje do que quando o Sérgio Conceição lhe pôs a mão. Mas não vale muito mais porque ele desenvolveu as grandes potencialidades que o PP tinha. Vale muito mais porque ele o tornou mais versátil e capaz de jogar na defesa direito, também na aula, também como médio criativo. Ele pode desempenhar uma multiplicidade de funções em que não é estelar em nenhuma delas, na verdade, mas é bonzinho em todas, e isso vale muito, e ele por aí valoriza, mas não o tornou melhor jogador naquilo que ele de facto tem, que ele pode ser fantástico, não está melhor. E o mesmo aconteceu com Otávio, e depois tem uma grande incapacidade de aproveitar talento como o Ivan Raime, de perceber as características que tornaram o Navarro num bom marcador de golos, superior ao Tony Martínez, e porque é que isso acontecia. Ele não percebeu. Se o jogador chega ali e não, olha, encaixas como uma luva aqui no lugar do Van Nielsen, eu não sei fazer essas coisas. Então, sério, não, deixa lá. E eu acho que desde sempre ele teve essa incapacidade. Estavas a dar um exemplo bom, que é o exemplo do Vendel, não é?
Uhum.
O Vendel cresce quando a equipa passa a jogar de outra maneira. abordámos isso imensas vezes.
Com as, com as diagonais ao centro, sem abrir a ala.
Sérgio Conceição não transformou o Vendel num jogador miserável neste jogador que é titular da seleção brasileira, embora possa dizer que sim. Tudo o que aconteceu é que, a partir do momento em que Sérgio Conceição deixou de pedir ao lateral esquerdo que fosse o Zaidu, fosse vertical em direção à linha de fundo, porque agora tenho lá o Galeno, e portanto tu podes ter um lateral esquerdo, não é? Em condições, e fazer posições interiores, e combinares com os médios, e não sei o quê. O Vendel melhorou substancialmente, porque é isso. Vá, ele jogou na Bundesliga, era um jogador de alto cartel, portanto, isso ele de facto faz melhor do que qualquer lateral que Sérgio Conceição alguma vez tenha posto a jogar naquele sítio. Portanto, acho que não tem tanto a ver com isso. Mas são esses os grandes destaques. Pessoalmente, custa-me não ter assistido a uma maior afirmação do Namazo, que acho que ele é uma boa alternativa. Acho que estagnou. Acho que ele precisava de ganhar gol e se calhar até o perdeu, que é preocupante. Deixa ver o que acontece na próxima época. Acho que o Galeno fez uma má época, embora, uau, fantástico, gol com o Arsenal.
Brasil, uau, man!
É pá,
Brasil!
Não,
o gajo que joga na mesma posição do Vinícius, por exemplo.
Está bem, ok, mas repara, não está.
Não.
Está lá, né?
Sim, mas foi. Vista.
Ok,
mas
já, foi. Já entendi. Porra. Já entendi.
Pois, se calhar isso. Já foi lá uma
mas,
vez.
Pronto, ele já deve estar a pensar que se calhar, afinal, ele queria, sempre quis, foi jogar.
Agora já vai estar.
Well, e mal, pessoalmente, que era o que eu ia dizer, eu gostei muito da época do Evanilson. O Evanilson não fez 20 gols, acho eu, muito menos fez 30, não conseguiu ser uma máquina goleadora, mas eu gostei muito da época dele pela consistência, desde logo pelo facto de não se ter aleijado
três
vezes e ter perdido a época toda, não é?
Eu vivo numa.
Eu acho que ele tem um. Francamente, acho que ele tem potencial para ser um espetacular avançado. Ele é muito novo ainda, não é mesmo? Para ser um fantástico avançado. Um fantástico avançado sempre. E acho que ainda vai. Aliás, eu acho que ele já é. E acho que vai demonstrar claramente. E gostei da época dele por isso. Que é a primeira consistente. Mesmo. Acho que se ele tivesse tido um Taremi. O Taremi dá 2 anos, por exemplo, até o do ano passado, em 90% dos jogos ao lado dele, nós teríamos tido uma época bastante melhor.
Eu tenho um problema com o Evanilson. Eu tenho atualmente um problema com o Evanilson. Eu acho que o Evanilson é pouco resiliente ao contacto, está a ceder demasiado à queda fácil. E o Evanilson, se vai jogar para um campeonato qualquer que lhe exige um bocadinho mais de menos
rapidez. Não estou nada preocupado para onde é que ele vai jogar.
Estou a falar do jogador. Estou a falar do jogador. Só do jogador e da maneira como ele pode progredir. Acho que
mas
ele,
isso é completamente
Portugal,
mental.
Pois é.
Tem qualidades físicas excelentes.
A questão é que essa barreira tem de ser ultrapassada. Essa barreira do o tipo vai contra ele e ele cai porque lhe apetece cair, porque diz, epá, já não dá, já vai dar muito trabalho, a bola já não vai ficar redondinha para eu poder fazer alguma coisa com ele. Ele cai muitas vezes. Ele é daqueles gajos que cai, segura a bola e em jogos de Champions, por exemplo, é automaticamente marcado falta do atacante. Isso aconteceu várias vezes em jogos em condições. E acho que é uma questão mental. Essa barreira, quando o Evanilson conseguir ultrapassar essa barreira e se tornar mais Lisandro, okay? mais dentes cerrados, mais Sérgio Início, se quisermos, acho que o Evanilson tem potencial para ser dos melhores novos do futebol europeu. Sinceramente, tem tudo lá. Fisicamente é inteligente a tapar a bola, é sagaz no remate, é esperto em tudo. Tem essa falha. E essa falha é uma falha importante, especialmente, lá está, mais uma vez, sem falar do Futebol Clube Porto, só falar do jogador. Sim. Se ele quiser dar o salto para um clube superior, e o Porto rentabilizar com isso, né? Obviamente, não é fácil. Não é fácil. Acho que lhe falta um bocadinho isso. Pode ser esta época, se o Vítor, se ele ficar, não é? E se o Vítor lhe conseguir dar a volta, que acho pouco provável, porque senão já tinha conseguido até agora.
Pois, é um bocado isso, não é?
São coisas diferentes, são pessoas diferentes,
sim,
organizações diferentes, e espera-se que
é possível. Olha,
mude muita coisa.
Isso, eu queria ir a isso e queria fechar com isso, pelo menos esta emissão 2, não, esta emissão 2, esta jornada, mas queria ir a ti, Vassalo, primeiro para te perguntar se tens alguma coisa a destacar, que nós falamos, eu e o Silvio, tu não.
Pá, o meu destaque foi, eu acho, a absoluta resiliência dos jogadores todos. Não vou destacar pessoalmente, porque acho que, apesar de termos o mais mercurial dos treinadores em absoluto full throttle, e não é verdade que seja desde janeiro, era desde o início da época, no seu mais completo mercurial. Muita gente conseguiu afirmar-se neste estilo de coisas. O Nico, já não vale a pena estar a dizer os nomes, porque já foram ditos por vocês os dois, mas eu acho isso um bom sinal, honestamente. Vou pôr um chapéu de Jorge Bertocchini e ver o Look on the Bright Side, e vou dizer que, apesar disto tudo, deste stress e desta tensão permanente, que eu não duvido que aquele balneário sofresse constantemente, houve gente que conseguiu chegar-se à frente e, como vocês dizem, não é melhorar, é mostrar o que consegue fazer, que é importante, não é? Porque contrariar a tendência de, não, tu agora vais, tu és esquerdino, mas começas a jogar com a direita, tu gostas de fazer isto, mas vais fazer aquilo. É bastante interessante. E eu não sei quem é que vai ficar para o ano, porque eu acredito mesmo, e vocês já sabem, isto aqui é um clássico de Vassalo, não é? Eu acredito mesmo que muita gente vai ter que ser vendida este ano, mesmo, por valores melhores ou piores, porque faz parte.
Este ano acredito mais que nos outros anos, sinceramente. Be,
Portanto, eu não
because,
sei
because,
quem.
di, because dívidas, because, só isso.
Não sei quem começa, não sei quem sobe, não é? Lá está, tal história. Como tu dizes, fala-se do Rodrigo, do Mora, fala-se do Vasco, fala-se do.
Estou assim muito preocupado com isso. Eu acho que nós temos uma base muito
Eu não estou
sólida.
preocupado. Mas
Não estou
há uma
preocupado.
distância. Desculpa só, mas há uma mudança. Mas acho que vai haver mudanças no plantel.
Espera aí. Era aí que eu queria chegar.
E mudanças
Mas
implicam imprevisibilidade.
vamos ter como liderança, eu espero, e aqui é um wishful thinking, assumo já, porque é o que eu espero, é o que eu gostava que fosse, uma mudança de estilo de jogo e de abordagem, mas principalmente, essa para mim é garantida, uma mudança de atitude na lateral, e certeza que no balneário, e certeza que na forma como encara. Como se encara e prepara um jogador. Acho que é difícil que volte a acontecer um jogador que é contratado no início do ano marchar ao fim de 6 meses porque coisa e encostar-se porque te ris e essas coisas assim do género. Isso foi para mim, um dos pontos baixos desta época, péssimo, horroroso. Esta arbitrariedade e esta coisa assim meia. Estranho e esquisito, é porque, por exemplo, no caso do Tony Martínez, tem a validade que tem e joga como joga, e como disse o Silva já muitas vezes, no outro estilo de jogo era capaz de fazer muito sentido da forma como a gente jogou, nem por isso. Não lhe permitiram sair porque era muito valioso, depois acabou por ser encostado porque coisa, nem sequer era dos que se ria, nem sequer era dos que não sei quê. Pronto, foi encostado porque coisa. Este estilo de coisas, eu acredito que vá
Calma,
mudar.
calma, calma. Casos disciplinares há sempre. Há sempre casos disciplinares. Há sempre um gajo que manda o treinador para o caralho e se calhar vai ficar uma
Mas
semana
eu
sem
acho
jogar.
honestamente que um
Disciplinar, até
treinador.
porque agora a questão disciplinar agora passa pelos Jorge Costa. Logo aí a coisa fica um bocadinho mais fino, não é? A
É o
sério,
corretivo, é o corretivo.
o treinador não tem sequer que.
Exatamente.
Ele só tem que
O treinador
dizer: olha, estes amigos,
vai reportar ao
estes amigos
diretor.
portaram-se mal. Eu não os quero aqui. Depois ele é que tem que tratar disso. Ah, não, eles vão continuar a treinar aí. Ok, tudo bem. A partir daí.
Aliás, desculpa,
Mas nem
se
é
me
por
permites,
aí.
não, mas
Agora.
tu condensaste aí, desculpa, só uma notinha, tu condensaste aí exatamente talvez o peso mais importante para a escolha do Vítor Bruno, que é exatamente essa maleabilidade que poderá haver mais fácil no gol do Vítor Bruno do que se fosse buscar um gajo de fora que tinha
Não
mais,
sei.
se calhar um bocadinho mais de um ego um bocadinho
Eu
maior.
ainda estou para ver o que é que, como é que a estrutura se vai encaixar. Eu
Estamos todos
tenho
no
as
hipotético.
minhas dúvidas, não é?
Estamos
As
todos no
minhas
hipotético. Não
dúvidas.
conhecemos, caramba.
A forma como eu, a forma ideal como eu a vejo poder encaixar, embora acho que há um overlap de funções entre Jorge Costa e Guido Arreta, mas ok. Tudo bem. A forma ideal como eu vejo é esta, não é? Eu não quero que o Jorge Costa ou o Bizarreta venham falar de futebol, da jornada, do que aconteceu no jogo, porque é que o Venda
Não.
jogou mal. Isso é
Gabinete,
a área
gabinete.
do Vitória Bruno.
Gabinete
Não é?
ou ao
Agora,
lado do relvado,
se o
sim.
Venda lhe enfiou dois patões na boca de um colega e não sei quem é, isso já é um problema de Jorge Costa. Oh, amigo, ele aqui, este amigo aqui, Nicolas, trata disso. Não é? Pronto. Agora, isto que o Jorge Vassal estava a dizer, para mim não é muito relevante. Quer dizer, o Paulo Fonseca tinha um comportamento exemplar na lateral. O próprio José Peseiro também.
Não, mas eu não estou a falar para fora, ô Silvio. Eu estou a falar
Conceição
na
era um
gestão.
gentleman.
Eu estou a falar na
Conceição era um
gestão.
gentleman. Portanto,
Desculpa lá, eu estava a falar
por
na gestão
aí.
do plantel.
Não, foste tu que disseste que um comportamento na lateral, eu sei do que é que
Também,
estás a falar,
mas
e é
sim,
verdade.
também. Não
Pronto,
só,
não
não é
é.
só, não é
Não
só o
parece
que
que ele vá
dizem
ser
na
expulso.
Câmara.
Não é que ele
Desculpa,
vá ser
não,
expulso.
o
Não
Mourinho era
parece que
uma
ele vá
vez.
ser
O
expulso.
Mourinho roubou
Era
uma
uma
bola
vez.
ao gajo da Lásio, caralho.
Sim.
Não,
Mas
mas
era
então
uma questão
deixa-me
de
explicar
outra
o que é que eu
forma.
quero
Não,
dizer com o
deixa-me só acabar.
comportamento na lateral. Não,
Eu
desculpa
concordo
lá,
que não
deixa-me
vai
só
ser
dizer o que é que eu
expulso.
quero
Não
dizer.
vai ser expulso em todos os
Não
jogos.
era só
Não
disso
acho
que eu
que isso
estava a falar,
seja
Silvio. Eu
de
estava a falar da forma como ele
extraordinariamente
gera.
relevante.
Eu estava a
Não,
falar da
não é.
forma como ele gera. Não é um treino, não me parece que vai ser um treinador mercurial. De repente, estás a rir, rola. Isto não me parece que vá acontecer. Posso estar muito enganado, mas não me parece que vai acontecer.
Eu sobre isso já expliquei, portanto não vou voltar a explicar. Quando tu me dizes o comportamento da lateral vai ser diferente, eu concordo, eu acho que vai. Aliás, viu-se, porque ele esteve várias vezes, porque o outro era expulso com frequência, ele esteve várias vezes na
Mas
lateral e o
também estava sempre ao
comportamento é
telefone.
obviamente diferente.
Mas estava sempre ao telefone,
Agora,
tinha de estar
não
quietinho,
tinha
pois.
tempo para insultar ninguém, né? Ele
Pois,
sabe.
está.
Agora, também não é esse, não é por aí que eu acho que a coisa melhora substancialmente, não é a grande mais-valia. A minha grande dúvida é quem é. É quem é? Qual é a sua ideia de futebol? Se
A
nós
de
formos,
todos?
mas já aconteceu com o Vítor Pereira. Vítor Pereira, eu sabia qual era o futebol do Vítor Pereira, porque o futebol que a equipa de Vilas Boas apresentava estava na cabeça de Vítor Pereira.
Não sabias
Ok?
isso na altura, não sabias isso na altura. Quando o Vítor foi contratado.
Escuta,
Não, a frase
a minha
resolve-se de uma
questão é.
maneira diferente, que é um nós já conhecemos, o outro não sabemos quem é. É verdade. E vamos ter que
Não
todos
tem nada a
saber.
ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Por favor, evite explicar o que eu estou a dizer, porque não tem nada a ver com isso mesmo, de todo. A questão é, sim, hoje sabemos que, na altura, não sabíamos que era o Vítor Pereira.
Exatamente.
Eu vou refrasear. Olhando para Sérgio Conceição, eu tenho a certeza absoluta que o futebol de Sérgio Conceição estava na cabeça de Sérgio Conceição. Não há
Ok.
nenhuma hipótese de
Exato.
ser o futebol do adjunto dele.
Mas comprovaste o Vítor Pereira quando o Vítor Pereira foi para a frente.
Sendo que,
Comprovaste-o.
não,
Pronto.
não, eu estou a falar, não é comprovei, eu não sabia, de facto, na altura. O que sim sei, claramente, é que o tipo de jogo que Sérgio Conceição apresenta, seja quando for, não é o Vítor Bruno que diz: olha, sabes como é que nós vamos jogar? O tipo de futebol que vamos fazer é este. Não é, não é. Agora, há a possibilidade de eles estarem de acordo.
Eles trabalharam
Ele
juntos
também
durante
ser o futebol do Vítor Bruno.
não sei quantos anos, portanto,
O
há
que
de
me
haver algum
assusta.
ponto, não é?
O que me assusta, não fatalmente, liderar não é a mesma coisa de ser o segundo. Não é
Nada
de todo.
contra. Não só, não só,
Sobretudo quando tens uma personalidade como aquela, não é?
não,
Um personalidade como
e
aquela,
o
tu nasces, tu
segundo
trabalhas aqui, mas fazes o que eu te digo.
e o segundo quando sobe a primeira, às vezes quer mudar, quer ele próprio mostrar impor o vínculo
E
e
eu tenho as
revelar-se
minhas
a uma ideia.
dúvidas. E eu tenho as
E pode
minhas
ter as
dúvidas que
suas
o Sérgio
ideias
ouvisse quem
diferentes.
quer que fosse.
Não, ouvir, mas era ele que mandava isso em. Ou
Sim.
seja, e é isso que lança uma dúvida. Eu não te digo. Não, trabalhou 13 anos com ele, portanto, aquele é o futebol dele. Não acho. Não acho que isso seja líquido. Assim como também não acho. Como também não te consigo dizer, não. Vai ser diametralmente oposto. Não sei.
Ou seja,
Tenho
tenho
muitas
wishful
dúvidas.
thinking. É wishful thinking, exatamente.
Sim, mas não faço ideia. Gosto da figura, aliás. Falámos disso várias vezes, isso nem nunca, nem estávamos longíssimo, pá, passaram anos, mas
Sim,
falámos
sim.
várias vezes, não, e ele não perde, e gosto do gajo, e ele gosto de ouvir, e da maneira como ele olha para as coisas. Agora, vamos ver. Vamos ver. Acho que a construção do plantel vai dizer muito disto.
Eu aí já permito-me discordar um bocadinho por dinheiro. Ele pode não conseguir criar o plantel à medida do que quer. Pode ter de aproveitar alguns jogadores que se calhar pode ter de os readaptar ou adaptar a uma função qualquer. Percebes? Pode não ser puro, pode não ser Vítor Bruno
É isto
clean.
agora, a
Não.
construção do plantel vai ser feita com mais do que uma cabeça,
Não, mas
não é?
reparem, é a primeira vez que o homem vai
Eu
treinar.
espero que não. Eu
É a primeira.
espero que não. Eu espero que não seja feito. Eu espero que não, porque isso aí era. Isso sim é o fim do mundo. Olha, espera aí. Então eu agora tenho aqui uns gajos que eu quero ir buscar. Sim, senhor Andoni. Tudo bem, mas também tens que ir buscar aqui estes gajos que eu quero ir buscar. Tá, tudo bem. Tem o treinador. Ah, eu porque, olha, já não dá. Caga nessa merda. Tens que levar aqui com os nossos. Epá, eu espero que não. Eu espero que não seja assim. Eu espero que não seja assim, porque, de facto, se escolhes um gajo que tem que treinar, tu podes criar o plantel, mas é para ele treinar. Alguém deve saber o que é que ele quer fazer, não é?
Epá, o
Naturalmente.
treinador tem de especificar um perfil e pode sugerir nomes. Porra.
Right?
Mas o perfil é
A
treinador.
partir
Só
daí,
eu não consigo
a
conceber que seja de outra
negociação é dos
maneira.
outros.
Exatamente,
Tudo
eu não
bem,
consigo conceber
pois
que seja de outra maneira.
há padrões que podem ser
Eu
definidos.
devo ter um
Olha,
problema de
tudo bem,
linguagem.
esse gajo
Eu
era
não
um
estou a
bacana.
discordar de vocês. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é
Não,
que.
não disse nada.
Ah, e tal, é este e vou-me embora. Como já vi várias vezes na altura do Sérgio Conceição. É
Mas o
isso,
Sérgio Conceição
não me
não tinha
parece que
um.
vá acontecer.
Mas ele não tinha um Zubizarreta nem um Jorge Costa por cima, percebes? Agora tem.
Exatamente o que eu estou a
Agora
tentar
há.
dizer. Exatamente o que eu estou a tentar dizer.
E tens toda a razão.
Sim.
Agora há. Portanto, agora
Tens.
há camadas. Há
Há.
camadas. E isto
Sim,
é
há
diferente.
camadas. E há. E era o que eu ia dizer. E aí,
Era isso que eu
absolutamente.
queria dizer.
O Vassal aí tem toda a razão. Que é. Ok, tudo bem, meu menino. Tu queres o Zé Luís, mas há aqui duas coisas. Uma, o homem tem uma perna feita no caracol. Ok? E nós não temos a certeza que ele consiga dar dois passos seguidos. Portanto, contra. E depois tem não sei quantos anos de idade e a política de contratações do clube envolve que ele tenha que ser. Ok, tudo bem.
Maravilha,
E isso não é
maravilha.
definido pelo
Não.
treinador. Portanto,
Exatamente.
tens que encontrar, temos que encontrar alguém dentro do perfil que tu definiste aí, mas que cumpra também estes critérios. Bora à procura.
Exatamente.
E eu acho que a construção do plantel não tem muito a ver com. Não é que não tenha a ver com dinheiro, claro que tem a ver com dinheiro. Mas
Tem.
vai dizer muito do que é que ele quer fazer, porque tu, não podendo ir buscar 10 de alto gabarito, não é? Podes dizer: eu não vou vender o André Franco por 4 milhões porque eu tenho um lugar para ele no próximo ano. E isso diz-me qualquer coisa.
Sim,
Ok?
percebo.
Se o André Franco ficar para jogar numa posição que era a do Otávio, ou a fazer de 6, ou de 8, ou de defesa lateral esquerdo, então mais valia não terem ficado com ele e temos o Sérgio Conceição de novo. Se o André Franco, que é um mero exemplo, não sei o que é que vai acontecer ao Franco,
Podes usar o
se o André
Raimer
Franco ficar
até como melhor exemplo, se calhar, para isso.
e o André, não, é mesmo o André Franco, e o André Franco for a opção que nós temos, porque não temos dinheiro para quando o Raimann não pode jogar no seu lugar. Então, isso diz-me o que é que ele quer fazer, como é que ele quer jogar. Pronto, é só isso. E não tem a ver com ninguém. Tem a ver com quais são as opções, qual é o perfil do jogador, o que é que vamos fazer e, sobretudo, quando a bola começar a andar na pré-temporada, ou já mais perto disso, onde é que eles vão jogar? Né? Não sabemos nada. É um perfeito desconhecido.
É, mas estou disposto, claramente disposto a dar hipótese ao rapaz. Então, porque acho que
Ora
estamos numa fase
bem,
nova, estamos numa fase diferente que,
para lá
pá.
que ele vos inspira alguma confiança e tem uma grande vantagem.
Conhece os
Neste
que já lá
momento não
tem?
é despicienda. Yes, conhece muito bem o plantel. O que quer dizer que está na posição ideal para aproveitar tudo, e nós temos a necessidade de o fazer, para aproveitar tudo o que ficar, não é? E para conseguir perceber como é que se substitui quem não ficar. Que soluções internas é que temos? Tem tudo para ser o tipo que consegue decidir. Não, ok, nós estamos em condições de apostar claramente no Mora. Ele não precisa de mais nada. Ou não, ele precisa de mais um pouco. Conhece o clube, conhece as pessoas. Isso é uma grande vantagem. Depois de um momento tão turbulento, para tu enfrentares uma nova realidade, na verdade, não é? Porque fatalmente tu vais, como o Vassal dizia, ter que vender mais do que aquilo que vais comprar.
Tem bem mais. Mas isso não tens hipótese.
E por falar nisso, oficial, em fim de contrato, João Mendes despede-se do Porto nas redes sociais. Portanto,
sim, oficial já?
Já estávamos à espera. Vai regressar à espera.
O João vai para Guimarães.
O mais surpreendente foi o Pinheiro.
Sim.
Eu estava à espera que o Pinheiro,
Rodrigo Pinheiro,
que o Pinheiro fosse outra vez fazer a pré-época. Ou renovasse por mais um ano e fosse fazer a pré-época. Sabes porquê? Porque eu estou a pensar na antiga. Porque eu ainda estou a pensar na antiga, percebes?
Pois, eu acho que o que aconteceu aqui, ou o que está a acontecer, se calhar já é um bom sinal. Eu não sei se alguém já pôs mão nisto ou se está a acontecer naturalmente, não é? Que é. Rodrigo, bebê, tu podes fazer uma carreira.
Mas não é aqui.
Mas tu não tens qualidade para chegar aqui, só que. Mas o Zé Pedro também não, caralho.
Opa, mas o Zé Pedro tem uma posição diferente, tem uma senioridade diferente, se calhar. Tem calo, primeira liga, não é?
Vamos lá ver. O Pinheiro pode ir, o João Mendes vai voltar a
Guimarães. Agora sou eu que te digo, não é oficial que o Zé Pedro continua.
Sim, então, sim.
Se vamos pela lógica do Jorge, não.
O Zé Pedro
não é.
Tem contrato, o Zé Pedro tem contrato, caramba.
É o que a gente leu, vale.
O João Mendes.
Não, tem contrato.
Mas estávamos a falar do Mendes, pá. O Mendes vai para Guimarães e eu acho que vai ser uma boa alternativa, sobretudo se o Mangas de facto sair. O João Mendes vai agarrar o lugar. Vai agarrar o lugar.
É bastante diferente do Mangas, pô. E bastante abaixo.
Pá, mas eles também não têm assim muito dinheiro.
Pois.
Tanto abaixo, não sei. Não sei se é bastante abaixo.
Vamos ver. Vamos ver, eu espero que lhe corra bem a vida, e menos contra o Porto, mas espero que lhe corra bem a vida.
Eu também.
Um rapaz que deu tudo o que tinha aqui, lutou e
nós precisamos, mantenha-se o Vendel ou não, nós precisamos de ter melhores alternativas para aquela posição. Isso, evidentemente.
Eu já sonhei com o João Mário e Martim, portanto, tendo em conta a falta de dinheiro.
João Mário e Martim à direita.
Não, não. João Mário e Martim.
Ah! Sim, também pode acontecer.
Depende do Vítor Bruno.
Nesse aspecto,
depende do Vítor Bruno. Da abordagem que ele tenha de laterais.
O João, nesse caso, o Rodrigo Pinheiro faria sentido que tivesse continuado, porque faz melhor o lado esquerdo que o Martins já agora. Não, é?
não me bata, Jorge Bertocchini, fala-se de um Juan Miranda do Betis de Sevilha.
Já, não sei quem é. Não sei
para
quem é.
Lateral esquerda.
Eu sei, sim, já ouvi falar.
Portanto,
do gajo. Já aqui há uns tempos já tinha ouvido falar do gajo para outro clube qualquer, não faço ideia quem é. E se o Betis não está disposto a pagar ao gajo, não sei.
Desconheço.
Não sei.
Por aí nunca ninguém, né? Já parece aquela história de se ele fosse bom, não estava aqui. Pô,
não é isso.
O Jardel
não sei.
Era muito bom e estava cá. Caralho.
Não o conhecendo, não é isso, rapaz.
Olha,
eu não o conheço.
É espetacular e está cá. Né?
Eu não conheço o rapaz. Se já o tivesse visto a jogar, pá, mas nunca vi. Portanto, só. Se o Wendel veio para cá do Bayer Leverkusen, então o gajo também fica.
Vamos ter certamente algumas surpresas do género. Quem? Como? Hein?
Vamos, sim.
Veremos, mas eu acho que temos uma base muito boa e teremos uma equipa competitiva. E claramente temos um ano em que, sim, desta vez sim, é inevitável que a aposta nos miúdos seja efetiva. Se eles vão responder ou se vão ser todos Hélder Barbosa e Vanil.
Epá, mas isso é como tudo, é sempre todos os anos a mesma coisa.
Se todos eles responderem como o Francisco.
Não, acho que não temos sustentabilidade de plantel a partir da B. Ou seja, temos 3 ou 4 pontos que podemos pegar, temos 3 ou 4 rapazes que podemos pegar, mesmo alguns daqueles que estariam.
Mas é isso que é importante.
Sim, eu sei, mas estás a dizer aposta nos miúdos, calma, porque não há assim tantos miúdos.
Sim,
extra. Não há. Então diz-me aí nomes.
Claro que há. Então, na A, eu acho que.
Não, tirando os que já estão na IA, tirando o Martim, tirando o.
Não, o Martim, para já o Martim Borges. Não está na A, né? Fez jogos na A. Mas tens
já está.
O Martim, o Mora, o Gonçalo Sousa, o Vasco Sousa, são 4.
Sim, Já não é mau. Eu ficava por aí. Eu já me ficava por aí.
O Francisco Conceição é o miúdo. O Gonçalo Borges é o miúdo.
Ah, está bem.
Então. O David Vinhas, que volta para ver.
Sim, mas não, Gonçalo é Ribeiro, mas Gonçalo Ribeiro, calma.
O Ribeiro vai ser terceiro guarda-redes.
Pois. Ou o Diogo. O Gabi, se calhar, precisa de fazer mais uma época titular.
Não, o Gabi não pode soltar.
É isso que eu estou a dizer. Alguns desses têm de continuar lá. Têm de continuar lá a trabalhar e a crescer e a evoluir.
Sem dúvida, senão a B acabou, né? Vamos todos para
aí. Sub-17, os sub-17 todos e os sub-19 todos. Exatamente.
Não, claro que não. Tem que ser. Não são poucos. Quatro são muitíssimos. Nem é suposto que a B forneça quatro jogadores para o plantel principal por ano. Isto
neste
é uma
caso,
loucura.
Neste caso, o Vasco já não devia contar quase como um gajo da B.
O Vasco
já tem maturidade para ir. Já tem maturidade.
Mas mora, não. Gonçalo.
Gonçalo
eu também não tenho a certeza se o Gonçalo
é cedo. Gonçalo é cedo.
Falta-lhe
aquela época, inteira a jogar, percebes? Como o Meireles, por exemplo. Meireles precisava de fazer uma época inteira. Em condições. E mesmo assim, continua a dizer que ele estagnou no último ano.
Bom, mora, só não é cedo, que ele é fora de série. Pronto, estou fora de série e não quer cedo.
Mas a estagnação no último ano também tem a ver com a personalidade amorosa que o Silvado amou de paixão e foi-se embora agora, né? Pronto, também pode ter a ver
com... Não esta época. Esta época, por opção ou por necessidade, o Folha deu muitos minutos a quem de facto devia estar na B. Muitos. O Mora, pela sua qualidade, ganha o lugar. Mas o Martim faz muitos minutos. Mesmo com João Mendes lá e Rodrigo Pinheiro, o Martim faz muitos minutos, o Gonçalo faz muitos minutos, o Vasco faz a época toda, não é? Ele deu... Este ano não posso dizer...
O Bernardo também.
Do Folha. Aí está um gajo que eu não sei o que é que vai acontecer. Sim, o Bernardo também, o Wendel também, o Marcos também. Não é?
O Pinheiro, caramba. Porra.
Não sei o que é que vai acontecer a esta
o
gente.
Rodrigo Pinheiro também. Sentido. Pois, mas...
O Rodrigo fazia sentido que jogasse.
Mas também estagnou, mas já estagnou há 2 anos. Não estagnou este ano. Este ano já tinha chegado ao Planalto e já estava lá. Ao Planalto, vá.
Mas eu acho que ele vai ser... Eu acho que vai ser um lateral muito interessante para muitas equipas.
Estoril.
Muito, muito honestamente.
Numa direção que tem que mostrar serviço rapidamente, numa estrutura nova que tem que mostrar serviço rapidamente, as decisões sobre quem fica, quem não fica, o valor, essa coisa toda, tem que ser bem pensadas, bem estruturadas e com um equilíbrio e uma sabedoria que exige resultados imediatos ou pelo menos a um prazo muito curto.
Foram buscar o Tavares, que era um gajo com
por
calma.
Isso,
deixa ver.
Por isso, há uma coisa, eu não queria
foram acabar. Buscar o, foram buscar o para o sítio certo.
Deixem-me só fazer um pequenino parênteses sobre o futebol, porque eu queria dizer uma coisa, duas coisas muito importantes, que é o seguinte. Não é só aqui que se nota coisas. O Magnus Andersson, como treinador de handball, é muitíssimo, muitíssimo boa notícia. E o negócio de retorno do grandíssimo Gilberto Duarte ao Porto, para o handball do Porto, mostra também cabeça e cabecinha no sítio, muito bem estruturado.
Está confirmado?
Que é um grande, grande capitão. Não, ainda não está. Ah. Mas espera-se. E então isso já são bons movimentos para coisas. E como
sim,
tal...
Sim, eu continuo-te a dizer que vamos lá ver, sim, os resultados a curto prazo, mas eu acho que tem que haver alguma resiliência. Eu acho que essa estrutura, embora seja ótimo, se nós formos e todos vamos querer ser e todos pedimos isso, campeões, vencedores da Liga dos Campeões, já tudo para o ano, não é? Mas tem que haver resiliência do lado deles e tem que haver...
plano. Tem de haver plano a
sim,
X,
tem que
a
haver,
X anos.
Tem que haver estômago. Tem que haver estômago para dizer pá, ok, tudo bem. Mas o Mora joga.
Foda-se, este agora vai desistir do Namazo, agora só vai falar do Mora. Eu estou fodido.
Não, não é isso. Não é isso.
O Namazo estava fora da fotografia. Portanto,
o Namazo
já
morreu.
Já
o Namazo morreu para ele. Percebes? Desapareceu
morreu
o Namazo.
Nada. Foi, morreu
Danny,
nada.
Danny Kane?
Teve
Danny
um
Kane.
Mau ano.
Daniel Love.
Teve um mau ano. Mas vou-te dizer, Unloaded, no entanto, eu acho que é um dos nomes mais que fixos no plantel do próximo ano. Eu acho que o Vítor Bruno não precisa dele.
Eu também acho que não.
A favor do Bruno.
Eu também acho que não. Mas são 16 anos, 17 anos. Eu espero que ele aguente.
O Loda, não, eu estou a falar do Navas.
Oh, burro.
O Navas teve um mau ano. Mas ficou. Agora, o Mora.
É muito novo, pá.
O Mora é um fora de série, meu.
Oh, Silva, portanto, é muito novo para ser. Mas é muito novo para ser o líder ou...
É pá, Alberto, agora sou o que te digo.
Não vai ser o líder de merda nenhuma. Isso é que é o problema.
Isso é que é o problema.
Acho que o Mora é um talento incrível.
Mas o talento é uma coisa. A capacidade de liderança. Uma pessoa olha para o Mora e pensa Messi. E o Messi não... é outro nível, percebes? E não todo mundo
está falando... Não, é só ser outro nível. O Messi com 16 anos não era o líder de merda nenhuma.
Exatamente.
É um fora de série.
É isso que eu estou a dizer. Não podemos colocar aos ombros do Mora a responsabilidade de levar a equipa ao colo. Cuidado.
Pronto, então vamos ver. Para ser muito claro, não vamos dar resultados imediatos, pensar, agora temos aqui o Zubi Zarreta, vai aí a Espanha. Vê lá, arranja aí uns empréstimos, uns nomes, uns gajos importantes que a gente tem que apresentar aqui uma equipa de... gajo, veio o Cristiano Telho outra vez,
e o Mora,
e mais uns tipos, e não sei o quê, e pronto, e construímos aqui uma equipa que põe, puf, vão-se todos, outra vez, mas temos uma equipa muito competitiva este ano, que provavelmente fica em segundo, mas passou. Não, é um plano, é mais tempo, queremos ter sucesso já, mas sobretudo queremos manter o plano, queremos fazer crescer esta gente, para termos uma grande, grande equipa. De facto. E essa não se faz a tapar buracos. Já percebemos isso. Estamos há 7 anos a fazer isto.
Sim. É isso que eu estou a esperar.
Mas essa foi uma aposta reiterada durante a campanha pelo atual presidente da formação e de apostar seriamente no caminho da formação diretamente para a equipa principal. Isso ouviu-se, viva a voz.
Certo, mas toda a gente diz isso. Eu nesse aspecto, a coisa
é ver para crer.
Que efetivamente gostei de ouvir o Vilas Boas dizer, e já nem sei se não foi já depois das eleições, foi, e o tema era a B e o Folha e não sei o quê, e ele estava a dizer que não havia decisões, tinha que falar com toda a gente, mas que havia uma diferença, para ele havia uma diferença grande entre... gostar de trabalhar a formação, gostar de desenvolver os jogadores, usá-los porque gosto disso e usá-los porque tenho que os usar, porque não tenho alternativa. Uso-os porque são estes que estão aqui, não é?
Isso.
E para ele havia uma diferença. Exatamente. O Folha, de facto, deu muitos minutos aos miúdos este ano, mas é porque...
tinha de os usar.
Eram eles que lá estavam. Não havia outros.
Depois, exato. Bem, meninos, vamos à vida. Voltamos para a semana, que eu tenho umas ideias para discutirmos para a semana.
Temos que discutir tudo o que é fora do campo, não é?
É isso, pois. É isso que eu gostava de discutir mais. E só gostava de fazer votos para esta época que, se é para o Vítor Bruno de calções, para os jogos...
Ele já disse que...
Pá,
ele já que disse que não se sente à vontade com o dress code. Disse
que não seja...
Que não na conferência brancos. De imprensa.
A única coisa que eu peço é que não sejam brancos. A única coisa que eu peço é que o Vítor Bruno não use calções brancos.
Nunca foram.
Vixe, que nunca uma
notinha de 10 segundos para terminar.
Fechar rapidinho.
Acho espetacular como estamos no Upside World, as pessoas que diziam que era muito mau estar a fazer críticas públicas a não sei quê, porque isto era horrível. Agora são as primeiras a dizer, opa, o Sérgio, espera 6 meses que vai seguir isto. É espetacular.
Ó Vassalo, tu tens razão, sabes? Mas o inverso é igualmente verdade. Isto é muito engraçado porque em um dia bastou, na verdade, mas ok, este pouco tempo bastou para que os puros que há 6 meses diziam que não se podia falar mal da direção, porque isso não era ser portista, hoje desanquem tudo e desejem que o Porto perca.
Para a semana falamos disso. Pode ser?
Hã? Que os outros que desacavam a direção porque isto não é uma democracia, eu não sou menos portista que ninguém, agora dizem que ninguém pode dizer mal porque não são portistas assim. Foda-se.
É isto.
Então pronto, malta, tchauzinho. Até para a semana. Tchau.